São 7 da tarde agora em Portugal e em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul, 6 da tarde nesta altura na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 5 da tarde em Cabo Verde. Ficamos agora a saber quais são os temas que estão a marcar a atualidade.
A direção da UNITA decidiu homenagear o fundador do partido, Jonas Savimbi, durante este mês de agosto. Amanhã passam 87 anos do nascimento do histórico líder, que morreu em combate no Moxico em 2002. Em São Tomé e Príncipe terminou a crise eleitoral.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Silva Santos.
O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe já decidiu pela não recontagem de votos. O processo eleitoral vai prosseguir, mas fontes da Comissão Nacional de Eleições asseguram que a segunda volta das presidenciais já não será a 8 de agosto. Oscar Medeiros.
A decisão foi comunicada ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, no final de mais um encontro dos representantes dos órgãos de soberania para resolver a crise instalada com o contraditório no Tribunal Constitucional, depois do pedido de Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado, para a recontagem dos votos. O órgão que já tinha mais um ultimato do Presidente da República para resolver a situação acabou por decidir pela não recontagem dos votos, abrindo o caminho para a publicação imediata dos resultados definitivos das eleições presidenciais de 18 de julho último e a continuidade do processo eleitoral. Entretanto, uma fonte da RDP África na Comissão Eleitoral Nacional considera que já não há tempo material para a realização da segunda volta das eleições a 8 de agosto, conforme o calendário eleitoral. De igual modo, também não se sabe quando é que arranca a campanha eleitoral para a segunda volta entre os candidatos Carlos Villanova e Guilherme Pócer da Costa.
O processo de crise no Tribunal Constitucional em São Tomé foi ultrapassado. Não haverá recontagem de votos. A segunda volta deve acontecer ainda este mês. A UNITA, principal partido da oposição angolana, assinala o aniversário do fundador Jonas Savimbi, morto em 2002, dedicando-lhe por inteiro o mês de agosto de atividades comemorativas. Jonas Savimbi faleceu em 2002, no Moxico, durante uma ação das Forças Armadas Angolanas. É uma iniciativa legislativa da Casa CE, a terceira força com representação no Parlamento angolano, propôs a possibilidade da sociedade civil apresentar propostas de projetos de lei. O líder parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, explica o alcance da proposta que está hoje a ser debatida na especialidade.
Nós procuramos trazer aqui os limites da iniciativa. Os grupos de cidadãos eleitores ou cidadão em geral. Essa questão nós poderemos levantar no momento da definição da quantidade, do número de cidadãos que podem apresentar suas propostas de projeto.
Posição diferente da Casa CE foi sublinhada durante o debate pelo Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais do Parlamento Angolano, Joaquim Reis Júnior.
Entendo que as propostas dos cidadãos não podem ir a plenário assim como se pretende nesta lei. E o deputado André Sebastião utilizou aqui uma expressão que era de que o cidadão não participa no processo, utiliza uma muleta. Então, temos que encontrar, no meu entender, um mecanismo para que quem tem legitimidade de legislar leve o documento ao plenário.
Deve ser encontrado um meio termo relativamente à proposta da Casa CE, que pretende a apresentação de projetos de lei pela sociedade civil angolana nas próximas legislaturas. O governo cabo-verdiano apresentou o certificado de vacinação Covid-19. O documento passa a ser de imediato a estar disponível através de uma plataforma na internet. Além de facilitar as viagens e também a frequência de espaços de lazer, o documento visa também estimular ainda mais a participação de cidadãos cabo-verdianos nas campanhas de vacinação, sobretudo na Ilha de Santiago, onde a fraca adesão deixa preocupado Ulisses Correia Silva, o chefe de governo cabo-verdiano.
Podemos e devemos fazer ainda mais, mas focar a minha atenção e a mensagem relativamente à Ilha de Santiago, particularmente a Santiago Norte. Santiago está abaixo da média nacional, portanto, da média dos 41%. Santiago Norte está muito baixo. É preciso reforçarmos esta ação.
Para melhorar os níveis de vacinação em todo o arquipélago, Ulisses Correia Silva anuncia uma nova campanha de combate à Covid-19.
Nós vamos todos fazer uma grande ação de mobilização. O Governo tem em marcha um forte programa para reforçarmos as ações de terreno, mobilização, ações de proximidade, levar as vacinas mais próximas das pessoas, mas também alertar as pessoas para esse esforço que é necessário fazer.
A cerimónia de lançamento do certificado Covid-19 em Cabo Verde contou com a participação de representantes de partidos políticos MPD, o CID e PTS. O documento pode ser requisitado através do site nhacard.gov.cv. A vacinação contra a Covid-19 em Moçambique vai abranger novos grupos profissionais já a partir da próxima quarta-feira. Anúncio feito pela Vice-Ministra da Saúde ao receber doses da vacina chinesa Verocell. O repórter Orfeu de Lisboa acompanhou a entrega.
O número de óbitos, novas infecções e de internamentos devido à Covid-19 avançam. O governo moçambicano recebeu nesta segunda-feira mais um lote de 500 mil doses da vacina contra a Covid-19. Um esforço do Presidente da República, Filipe Nyusi, louva a Vice-Ministra da Saúde, Lídia Cardoso.
Esta é mais uma prova do compromisso do nosso Presidente e do nosso Governo de criar todas as condições para que o povo tenha acesso a mais e melhor saúde.
Já a partir da quarta-feira, mais moçambicanos, um novo grupo vai começar a ser vacinado contra a pandemia.
Contam-se indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos, funcionários e agentes de Estado, motoristas e cobradores de transportes públicos de passageiros, incluindo motociclos e bicicletas, e professores não abrangidos nas fases anteriores.
A Vice-Ministra da Saúde apela aos cidadãos a aderirem às campanhas de vacinação contra a Covid-19, cuja terceira vaga apresenta-se mais mortífera em Moçambique.
Quanto aos dados da pandemia em Moçambique, 17 mortes por Covid-19, aumentando o total de óbitos para 1.479. Há mais 1.421 infectados. O país totaliza agora 124.962 casos acumulados, dos quais 76,7% recuperaram. O secretário do Alto Comissariado da Covid-19 na Guiné-Bissau afirma ser preocupante o aumento de casos no país. Plácido Cardoso considera que as crescentes infecções estão relacionadas com o incumprimento de medidas de prevenção. O médico volta a apelar à população para que respeite as recomendações e também para que adira à vacinação. A Guiné-Bissau registrou desde o início da pandemia 4.498 casos e cerca de 76 óbitos.
António Silva Santos com as notícias desta segunda-feira. Foi a edição das 7 da tarde. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.